Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente está trazendo uma pauta super especial, né? Como todas as pautas aqui no Cultura Geral, mas essa tem muito a ver comigo, né? Com as minhas raízes, com a minha história afrodescendente, né? A história de milhares e milhões de pessoas que vieram para este país, para este continente, né? As pessoas que foram escravizadas e que aqui construíram, através da resistência, uma leitura e uma vida de cultura, né? Não só de sofrimento, mas trouxe para nós, para toda a sociedade latino-americana, um pouco daquilo que nossos ancestrais viveram em outros campos do continente africano. Para a gente fazer essa pauta sobre a cultura afro-brasileira, a cultura africana também, sobre as religiões de matriz africana, nós estamos recebendo aqui o Pai Miller de Oxumaré, né, do único terreiro de candomblé que tem aqui em Nova Lima, que é a cidade sediada do programa Cultura Geral. E eu fico muito feliz, muito honrado de ter ele aqui para a gente tratar desse assunto que eu já estava tentando há meses, né? Se posso dizer meses ou anos, né? Mas conseguimos. Estamos recebendo também a Nila Rodrigues, que é essa pessoa maravilhosa, fantástica, linda, que tem nos agraciado sempre com essa, intelectualidade, com esse estudo, com essa origem africana teórica que a gente precisa trabalhar ao longo do tempo. Mila, seja, aqui eu cometi um ato falho, viu, Nila? Porque eu trabalho com um rapaz que chama Mila. Nila, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral mais uma vez, agora de forma virtual, né? E eu fico muito feliz e muito honrado em te receber aqui mais uma vez, viu, Nila?
Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Pai Miller de Oxumaré, por eu permitir, né, que eu esteja aqui junto com vocês, discutindo sobre origem, sobre matriz africana do meu lugar, né, lógico, né? Mas é uma delícia estar sempre no Cultura Geral, é muito bom. Muito obrigada.
Pai Miller, seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. Depois de alguns meses de batalha, né, pra gente, tudo tem seu tempo, né? A gente consegue realizar essa pauta agora com você, que é uma personalidade do candomblé, já com uma relevância interessante no que diz respeito ao atendimento à comunidade negra, as pessoas também que têm esse sentido, né, de procurar alguma ajuda, algum socorro e algum tratamento, né, nessa cultura tão bonita que é essa cultura nossa, né? Seja muito bem-vindo e é um prazer te receber.
Boa noite a todos. Eu que agradeço também, que Oxalá pelo dia de hoje abençoe essa entrevista, abençoe a vocês também que me estão me concedendo este espaço. Que Orixá Nilá, Orixá dos Altos, nos abençoe nesses tempos de pandemia, que a gente precisa de vida e saúde para continuar batalhando em todos os aspectos da vida.
Eu queria, antes de qualquer coisa, que você desse falasse um pouco da resistência negra, né? Do que significa os terreiros, as religiões de matriz africana como religiões que representam, de fato, a resistência nessa nossa sociedade.
Então, vamos lá. Eu vou falar pelos povos de religião de matriz africana, seja Umbanda ou Candomblé. O terreiro já é um espaço de resistência africana há muitos anos no Brasil. Desde que o negro pisou nessa terra, a única coisa que nos sobrou, de fato, foi a nossa religiosidade de terreiro. Foi a nossa comida, foi a nossa fé, foi os nossos deuses, a nossa dança, a nossa música, a nossa vestimenta, os nossos ilequés, que são os nossos fios de conta, porque até os nossos nomes lá atrás foram estigmatizados, foram nos retirados à força bruta. E o terreiro é um espaço que resiste há muitos anos, principalmente os terreiros de candomblé, porque a gente procurou, até os nossos próprios ancestrais procuraram resistir ao máximo. E de que forma? Tudo aquilo que era bom lá atrás, que eles poderiam usar para nos proteger, para proteger o nosso sagrado, o nosso culto, eles fizeram isso. Usaram do sincretismo muitos anos, né? Hoje já não é mais necessário, hoje nós sabemos muito bem que Iansã não é Santa Bárbara, Santa Bárbara não é Iansã, né? Iansã é esse vento, esse ar que nos rodeia, é a borboleta e é o búfalo também, e essa é Oiá. E o terreiro em si, o que, que a gente mantém da nossa resistência? Nas sextas-feiras, nós que somos povos de santo, usamos o branco, a roupa branca. Não tocamos os nossos axés em honra ao grande Oxalá. Só na gente sair de manhã cedo para ir trabalhar, porque muitos de nós trabalham, né? Com certeza precisa sobreviver, e vestir o nosso branco e colocar o nosso iã, nosso fio de conta branco de Oxalá naquele dia, já é uma resistência, já é enfrentar o mundo lá fora, quando as pessoas, meu povo de santo de branco nas sextas-feiras, já sabe que é gente de terreiro. E muitas das vezes pensam o pior da gente, não pensam o melhor, não procuram saber, porque a gente se cobrimos de branco, né? Vá lá, Funfun de Orixalá. Já é uma resistência. Todas as sextas-feiras é santas pra gente. Não é só hoje a sexta-feira da paixão do povo católico.
Lila, traz pra gente. Eu lembro de uma fala sua que você, o Mila até usou ela também agora, que é: desde que o primeiro negro pisou aqui, houve resistência, começa-se a resistência. Explica um pouquinho disso pra gente, como é que a gente busca isso na história, como é que a gente traz isso para os dias de hoje e como é que a gente entende essa cultura tão bonita e tão maravilhosa que são os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, as guardas de congado, tem os catupês, nós temos os maracatus, nós temos tanta coisa que é oriunda dessa cultura negra, dessa cultura de tambor, que às vezes a pessoa ela gosta, ela curte, mas ela nem entende direito o que acontece por ali. Explica pra gente um pouquinho, Nila.
Bom, eu costumo dizer que quando os negros, o primeiro negro foi julgado daqueles navios horríveis, vivo, e pôs o pé nessa terra e decidiu não morrer, né? Aí começa uma nova localidade, uma nova sociedade. Por que que começa? Ora, quando você decide não morrer, é porque você decide ficar naquele lugar. Se você põe o pé naquele lugar, aquele lugar é seu, né? Então, como que você pode pensar, depois daquela viagem de pelo menos 3 meses de sofrimento, como que você, ainda se recuperando desse sofrimento todo, olha para esse lugar e decide não morrer? O que que você quer, na verdade? Você quer fincar raiz naquele lugar. E fincar raiz nesse lugar é fincar resistências, né? E essas resistências é que encontram diálogo em outras resistências nesse lugar. A gente precisa ter isso em mente, que o que aconteceu nesse lugar que chamava Brasil e que depois, séculos depois, virou uma nação, aquele momento inicial, aquele momento primordial dessa coisa de nação, de que chama Brasil, o momento primordial foi a chegada desses negros. Eles são o ponto de dissonância, eles são o ponto de mudança, eles são o ponto de reinvenção. Os diálogos entre indígenas e negros, ele ocorreu de variadas formas, que a gente não tem tempo de esmiuçar agora, mas esse diálogo forma a nação, né? A maioria da população que estava aqui nesse lugar originário, quando os portugueses chegaram, a maioria da população era indígena. Quando chegam os negros que foram escravizados, a maioria da população continua não portuguesa, não indígena, não portuguesa, não branca. É isso que é importante para nós. Esse país, ele é formado pela maioria dos que foram expoliados e dos que foram escravizados. Esse país foi construído por esses expoliados e escravizados. Esse é o país que a gente tem. E é esse o país que a gente precisa enxergar. Senão a gente não consegue achar quem somos. Não somos brancos. Nós somos frutos, né, de encontros que aconteceram nesse lugar. E esses encontros foram violentos, né? Esses encontros foram na fugida, né, no caminho da mata, né? Esses encontros foram na opressão, mas eles ocorreram e essa resistência ocorreu assim, né? É isso que os terreiros trazem para nós. Para quem está de fora, eu costumo falar isso, eu falo para quem é de terreiro que eu sou pobre, muito pobre mesmo, porque aquela raiz, aquele rizoma, aquelas coisas, eu não sei onde eu estou vindo. Mas eu sei que eu não sou branca. O racismo diz que eu não sou branca. Mas eu não consigo, eu fui impedida de viver plenamente o que essa cultura dos negros e dos indígenas construíram e reinventaram nesse país. Né? Então, por isso que eu falo que eu sou muito pobre. Quem encontrou o seu lugar na matriz africana como vida é muito rico, muito mais rico do que eu do que vários negros que não têm, né, não encontraram esse lugar. E não é falta de abertura, não, né? Se é alguma coisa que a matriz africana é generosa, né, muito generosa.
Miller, sim. Quais os principais ou o principal desafio que você encontra, né, com relação ao terreiro de Candomblé, com essas dificuldades que a gente tem, né, sociais, né, de reconhecimento, de pertencimento, né? Quais são as maiores dificuldades que você encontra, não para a difusão da cultura, mas neste olhar de pertencimento da comunidade para com o terreiro, essa identificação com a religião tão bonita como é o candomblé?
Acho que o maior desafio que acho que todos nós temos hoje em dia chama-se a intolerância religiosa. É o que nós viemos sofrendo há muitos anos, né? E está cada vez mais acentuada no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, o próprio terreiro de matriz africana, o que que acontece? No nosso dia a dia, a gente é um povo que a gente faz barulho, a nossa musicalidade é alta, a gente chama muita atenção, as nossas roupas a gente chama muita atenção, até no dia a dia, dentro do terreiro, dentro da própria comunidade. Vou dar um exemplo. Normalmente a gente que é de terreiro, que estamos assim de roupa de ração, de roupa de axé, a gente não troca de roupa para ir ao armazém, para ir ao supermercado. Nós vamos com a nossa indumentária, porque do momento que a gente chega dentro do terreiro, que o terreiro é uma família, lá você tem pai, irmãos, tios, avós, abás, pessoas mais antigas, né? E no dia a dia isso aí, você sai na rua. Por exemplo, as mulheres, né, que a gente homem é mais fácil, mas elas saem vestidas de baiana a caráter, né? Sempre tem aquele olhar, sempre tem aquela palavra maldosa do outro, porque tudo que é do preto, tudo que veio do preto é mal visto, é mal falado. Desde o terreiro, a musicalidade, a vestimenta, até as tranças que o negro usa é mal falado. Isso é demonizado, não é bonito. Todo mundo já cansou de ver aquilo que não presta, aposta, um preto que colocou a mão. Ah, isso aí é música de preto. Ah, aquilo ali é roupa de preto. É sempre assim. O do preto é sempre ruim, mas o do branco sempre foi bom. Nós vemos isso no dia a dia nosso. Por exemplo, se lançar um desenho animado, igual tem muitos, em que fala dos deuses gregos, dos deuses nórdicos, que são loiros, dos olhos azuis, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Agora vai falar de Ogum, de Ansan, de Exu. Ah lá, o capeta está na TV. É dessa forma que a gente ouve. Isso até na educação do dia a dia das nossas crianças de axé. A criança de axé, ela vai para a escola e às vezes tem aqueles períodos de iniciação em que a gente fala que a pessoa está de quelê, né? E ela é estigmatizada na escola. Entendeu? Então, assim, o maior desafio que a gente tem hoje é a questão do respeito à nossa religiosidade, à nossa ancestralidade. Entendeu? Porque o terreiro de candomblé, ele agrega e acolhe a todos que precisar. O candomblé, ele é a única religião que eu saiba, não posso falar assim como a outra, mas é a única religião que você encontra um prato de comida, uma roupa limpa para você vestir, você encontra aconchego e acolhimento quando muitas vezes a sua própria família carnal te coloca para fora. Quantas pessoas não moram dentro de uma casa de candomblé? Quantas pessoas não batem na nossa porta e a gente coloca elas para dentro? A gente não está aqui para julgar, a gente está para acolher, porque foi isso que os nossos ancestrais fizeram lá atrás para resistir, e o culto está vivo hoje. Os negros se uniram dentro dos navios, eles se uniram nas favelas no começo, eles se uniram ao ponto que está hoje. Então, o maior desafio hoje em dia é a questão da intolerância religiosa, que a gente precisa desse respeito, né? Não do reconhecimento, o reconhecimento vem de nós. E nós nos reconhecemos como povos que ajudaram na construção desse país. Porque o Brasil, ele pode ter ser plural, nem raças, nem cores, nem sabores. Mas a raça negra, acredito eu, é a maior raça que existe dentro do Brasil. E nem por isso a gente sobressai ao outro. É isso.
Nila Rodrigues, como é que a gente trabalha o pertencimento? Porque eu falo muito isso aqui, aqui no Cultura Geral, eu falo isso demais aqui. Eu não quero saber se a pessoa ela concorda com a minha posição, se ela discorda da minha posição, se o que ela pensa do programa, o que ela deixa de pensar do programa, isso para mim não interessa. Né? Como dizia um jornalista já na década de 80, 90, nós fazemos o programa na medida em que nós trazemos a representatividade da sociedade como um todo, seja ela qual for. E quem quiser nos assistir, que nos assista de bom coração. Fora disso, se vier com preconceito, a porta está fechada. Né? Isso é uma realidade. Agora, eu queria saber de você como é que a gente trabalha o pertencimento, porque as pessoas têm necessidade, elas precisam, porque tem um problema seríssimo isso. Quando a pessoa, o terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé, os batuques, os lugares de guarda de congado, quando a pessoa está em perigo, é como se fosse, quando ela está se sentindo amargurada, é como se fosse um consultório de um analista. É lá que ela vai recolher, é lá que ela vai recorrer a um alívio transcendental, né? Um conselho, um aconselhamento, um aconchego, um carinho, um cafuné, né? O respeito está exalando ali. Mas quando ela precisa não ser Judas, né? Quando ela precisa ser, ela precisa encarar aquela realidade, fala assim, ó, eu participo disso, eu gosto disso, isso também me representa como cultura, como religião e tal, ela não consegue externalizar isso. Como que a gente pensa nele, em trazer esse pertencimento para ela? Para essa sociedade que é... Eles falaram que nós somos miscigenados, né? Mas só se for de preto com índio, porque você tem uma parte europeia, mas é a minoria. Mas tudo bem, vamos colocar que a gente é miscigenado, mas 76%, a gente é 76% dessa miscigenação é índia e negra. Como é que a gente faz para essas pessoas entenderem que isso é a matriz da nossa sociedade, do nosso povo e da nossa raiz latino-americana e brasileira?
Uma coisa muito difícil essa questão do pertencimento, né? É uma escolha, mas é uma questão também de educação, né? Quando a gente vai para a escola, a gente não escuta falando, ou pelo menos não foi o meu caso, né? A gente não escuta falando da importância da África no mundo, né? E a importância é algo assim enorme. Tudo Isso a gente precisa ter a cabeça aberta para entender, gente, porque tudo o que existe na história veio de África. Os gregos aprenderam com egípcios a própria filosofia. A escrita, a primeira escrita apareceu em África. A técnica, né, a tecnologia, é África que traz para nós. A vida começou em África. O que a gente precisa, no momento, mesmo depois da 10.639, da 11.645, é admitir para nós mesmos que a vida, a matriz, é África. E sendo assim, muitas das coisas que a gente aprendeu estão equivocadas, estão, por vezes, erradas. Aí a gente se abre para compreender o quanto que a gente já perdeu da nossa própria história, né? Se de África vem tudo, gente, é só a gente pesquisar. Astronomia, África começou. Escrita, África começou. Gente, a história do nosso país, o sistema escravista, né? Quando os negros eram escravizados em África, havia uma seleção. Ah, não, eu vou carregar o meu navio com negros com essa capacidade, negros que tem, que o grupo deles tem outra capacidade. Houve um estudo, gente, para entender o que que esses negros escravizados, que seria, trariam para uma colônia. Presta atenção, gente, até quando você vê a própria história, se você vê essa história a contrapelo, você percebe a importância de África na sua própria história. O pertencimento, a gente trabalha com isso, se vendo em África, senão a gente não vai se enxergar.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, eu vou fazer um intervalo, é um minutinho só. Estamos entrevistando aqui a Nila Rodrigues, mestre em História de África, e também o pai Miller de Oxumaré, do terreiro de Candomblé. Eu acho que é fantástico, maravilhoso isso que a gente está conseguindo fazer hoje, porque a gente abre o coração, tanto aqui da TV Banqueta, quanto também na Rádio Cultura de Curitiba, para um novo pensamento, um novo velho pensamento, né? Que é o respeito às matrizes africanas da nossa sociedade, tanto na religião quanto também no conhecimento já estabelecido. É um minutinho só, não saia daí, daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.